Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
O ano de 2023 foi muito bom para o mercado imobiliário, batendo recordes em unidades vendidas. Segundo a Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias, a ABRAINC, foram mais de 163 mil imóveis vendidos, uma alta de 32,6% em relação a 2022. E o destaque entre os imóveis foram aqueles que entram no programa Minha Casa Minha Vida. Foram mais de 117 mil unidades vendidas, uma alta de 42,2%. Parte desse aquecimento do mercado imobiliário é consequência da queda da Selic, a nossa taxa básica de juros da economia. Isso porque, quando os juros caem, os financiamentos ficam mais baratos. Neste episódio, nós vamos falar sobre o atual momento dos imóveis no nosso país e se vale a pena comprar agora ou esperar os juros caírem um pouco mais. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast de Educação Financeira do G1. Esses dados que eu acabei de falar são de uma reportagem da minha colega de equipe aqui no G1, a Isabela Bolzani. E claro, para aprofundar o tema por aqui, eu convidei ela para trazer mais detalhes sobre toda a apuração que ela fez. Isa, seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso podcast. É sempre um prazer te ter por aqui.
Prazer em estar aqui de novo, Bruna.
Isa, vamos lá. Pensando no cenário macroeconômico, o que é que explica essa alta na demanda por imóveis nesse último ano?
Na verdade, a gente tem uma conjunção de fatores, né? Além das iniciativas trazidas pelo governo no último ano, como o lançamento do FGTS Futuro e as mudanças no programa Minha Casa Minha Vida, que também já acabaram beneficiando um pouco do setor imobiliário, a gente ainda vê uma série de fatores macroeconômicos que também contribuem para esse cenário mais positivo. Então, a gente tem uma inflação mais controlada, por exemplo, que dá um pouco de alívio para o orçamento das famílias, né? E a queda da taxa básica de juros, que se traduz para o consumidor na forma de um crédito mais barato e mais acessível também.
Então, você diria que a queda dos juros e a alta, assim, por procura de imóveis, elas andam juntas?
Ah, com certeza, né? Quando os juros caem, o empréstimo acaba ficando mais barato e acaba abrindo o leque para as famílias, né? Para quem quer buscar um imóvel novo.
Pois é, e por falar em queda nos juros, recentemente fizemos um outro episódio aqui no podcast falando sobre isso, que pode te ajudar com a organização financeira para ter a sua casa própria. É o de número 283, como aproveitar a queda de juros para escolher um imóvel. Agora, Isa, para além dos juros mais baixos, também tivemos outras mudanças que você até começou a falar, né, no programa Minha Casa Minha Vida, que ajudaram a aquecer o mercado, não tem jeito. Então, eu queria que você contasse aqui um pouquinho pra gente sobre essas mudanças, né? Quais foram elas? O que elas trouxeram de novidade?
O governo, ele fez essas mudanças em julho do ano passado, né, de 2023, e ele trouxe três alterações principais quando ele trouxe essas mudanças. A primeira foi o aumento do subsídio, que é a parte paga pelo governo na aquisição do imóvel, para as faixas 1 e 2 do programa. A segunda foi a redução dos juros cobrados naqueles financiamentos feitos pelas famílias com renda mensal de até R$ 2.000. E a terceira mudança foi um aumento do valor máximo do imóvel que pode ser comprado na última faixa, que é a faixa 3.
Você consegue falar para a gente quais são essas faixas, só para reforçar para quem nos ouve?
Claro. A faixa 1 do programa, ela é para as famílias com renda mensal de até R$ 2.640. A faixa 2 é para as famílias com renda entre R$ 2.640 e um centavo a R$ 4.400. E a faixa 3 é para as famílias com renda mensal entre R$ 4.440 e um centavo e R$ 8.000.
E só para lembrar vocês que tudo isso sempre tem no nosso site, tem no nosso portal, um monte de matéria, inclusive a da Isa, né, que ela está contando aqui mais para a gente. Então, se tiver qualquer dúvida, quiser se aprofundar, é só entrar lá na página de Economia do G1. Uma outra novidade de 2023, Isa, foi o tal do FGTS Futuro, né? Explica pra gente o que é isso, como ele funciona, quais vantagens, os riscos dele, enfim. Traz aí esse panorama pra gente.
Assim, né, o FGTS Futuro, ele vem como uma nova modalidade que pode ser usada na hora de contratar um financiamento imobiliário. Então, como que ele funciona? O trabalhador, ele usa os depósitos futuros do FGTS dele, né, aqueles que ainda vão cair na conta dele, como uma forma de garantia para comprar um imóvel, para conseguir adquirir um financiamento. Isso significa que aqueles 8% do salário que a empresa deposita mensalmente na conta do FGTS dele vão direto para pagar as prestações desse financiamento. Então, isso pode acabar ajudando esse trabalhador a tanto garantir um crédito maior para conseguir comprar a casa nova, como também pode servir para diminuir o valor das parcelas do financiamento que ele vai ter que pagar, o que pode ser positivo, já que ajuda a quitar aquele empréstimo um pouco mais rápido.
Mas tem riscos também, não tem, Isa?
Exatamente. Essa é a parte que o trabalhador precisa ficar atento na hora de escolher essa modalidade. Primeiro de tudo, ele precisa estar ciente de que essa operação vai bloquear os depósitos futuros do FGTS dele. Então, ele não vai acumular dinheiro na conta até que essa dívida seja totalmente quitada. Além disso, o segundo ponto de atenção é que se ele for demitido, ele continua com a dívida. Então, assim, ele não vai poder sacar dessa conta do FGTS dele se ele for demitido, pelo menos esse saldo que tiver comprometido com o financiamento imobiliário. O Ministério das Cidades já avisou que o trabalhador, depois da demissão, ele tem ainda um prazo de 6 meses antes dessa parcela que ele paga aumentar, né, voltar aquele desconto que estava tendo do FGTS futuro e a parcela ficar maior. Mas é aquilo, né? Se ele continuar desempregado por muito tempo e acabar não conseguindo pagar essa nova parcela da dívida, ele ainda corre o risco de ter a casa tomada pelo banco.
Nossa senhora, vira uma bola de neve então, né?
Exato. Então você tá ciente, ter cuidado.
Ter uma reserva ali, né? Tentar deixar o mais seguro possível.
Exatamente.
Pra não cair nessa situação. Bom, gente, espera só um pouquinho que nós já voltamos pra falar um pouquinho mais aqui sobre as compras de imóveis. Eu conversei também com a Daniele Acamini, que é advogada e especialista em crédito imobiliário, para saber um pouquinho mais sobre as opções que a gente tem disponível para comprar um imóvel. Eu perguntei para ela quais são as melhores alternativas para comprar uma casa neste momento. Vamos ouvir o que ela respondeu.
A melhor alternativa para comprar um imóvel, se é leilão, financiamento, consórcio, vai depender do perfil de cada cliente. Se você procurar preço, o leilão é a melhor opção, porque ela tem preços menores, mas é preciso também ter cuidado na hora da compra. Precisa saber se o imóvel está ocupado, se ele tem problema judicial, e é muito importante contar com uma assessoria jurídica para que você fique respaldado de todos os problemas e percalços que pode ter aí no meio do caminho. E o que você também não pode ter é pressa para morar. Você vai no leilão, não quer dizer que você vai achar o imóvel com as características do lugar que você quer, da forma que você quer. Então, você precisa ter tempo para fazer isso. Outra alternativa é o consórcio, como forma de pagamento de um imóvel. Ele também não é indicado para quem tem pressa para morar, para estar fazendo pagamento desse imóvel, porque você vai precisar ser contemplado. Ou via lance ou sorteio. O que você precisa fazer? Apresentar uma série de documentos bem similar ao que você apresenta no contrato de financiamento. O que acontece com aquele cliente que é excluído do consórcio? Sim, aquele cliente que deixa de pagar. O que acontece com o dinheiro que ele pagou? Ele perde? É restituído? Via de regra funciona assim. O cliente é restituído de parte, né, das importâncias que ele pagou, que foi para o fundo comum e para o fundo de reserva. Mas essa restituição, ela só vai acontecer depois da realização da última assembleia. Outro ponto, né? Como consórcio, você geralmente paga antes de morar, você tem que levar em consideração que além da parcela do consórcio, você estaria pagando o seu aluguel. Você consegue arcar com essas duas parcelas concomitante? O financiamento imobiliário, ele é recomendado para quem tem pressa, porque você vai lá, escolhe o imóvel do jeito que você quer, vai até o banco e faz o financiamento. Qual é a dificuldade? Primeiro, comprovar renda, porque o banco não compromete mais que 30% da renda bruta familiar. O que acontece também? O banco não financia 100% do valor do imóvel. Dependendo do banco, dependendo do sistema de amortização, ele pode financiar até 90% do valor do imóvel. Mas esse valor geralmente fica em torno de 80%. Logo, esses outros 20% eu teria que ter disponível em dinheiro ou no FGTS, para fazer o pagamento do restante do valor. E se vale mais a pena o SBPE ou um programa de governo tipo Minha Casa Minha Vida? Aí vai depender do perfil do imóvel e do perfil do cliente. Para eu ter acesso ao Minha Casa Minha Vida, minha renda familiar bruta, ela não pode ser superior a R$8.000. Esse valor, dependendo da cidade onde ele está localizado, ele não pode ultrapassar um valor X também. Então, o que vai valer a pena para mim? Vai valer a pena a linha que eu me enquadro, né? Se hoje eu me enquadrar na minha casa, minha vida, a taxa de juros ela é melhor, mas preciso ver se a minha condição e o imóvel que eu estou adquirindo entra em todas as características, em todas as regras do programa para eu poder fazer uso ou não.
E eu também perguntei para a Daniela especificamente sobre o FGTS Futuro, que a Isa explicou para a gente como funciona. Perguntei se vale mesmo a pena ou se pode ser uma furada.
Eu diria que ele tem lados positivos e lado negativo. Lado positivo. Primeiro, ele serve para famílias com renda até R$ 2.640, renda bruta familiar. Se a família pode hoje comprometer 30% da renda, né? Então, de 2.640, ela poderia comprometer até R$ 792. Se a gente fizer a opção pelo uso do FGTS Futuro, comprometeria, por exemplo, 25% da renda, comprometeria R$ 660 do salário, que deixaria ele aí com uma folga no restante do mês para conseguir suprir suas outras dívidas, e os outros R$ 132 entraria com o pagamento do crédito futuro do FGTS. E aí, como é que funciona isso na prática? Quais são as possibilidades? Vamos lá. R$ 132 ele vai pagar com esse calcionamento da conta do FGTS. Vamos supor que o depósito dele no mês do FGTS seja superior, seja, por exemplo, R$ 211. O que que vai acontecer? R$ 132 vai para o pagamento da prestação e o restante, os R$ 79, ele vai amortizar o valor total da dívida da caução. Importante lembrar aqui que são feitos dois fluxos separados. A dívida ela é dividida. Vai ter a dívida do financiamento, que ela pode ser em até 420 meses, e a dívida que vai ser paga com o FGTS Futuro. Essa, o prazo máximo é 120 meses. Então, essa dívida do FGTS, o que sobra do recolhimento mensal, ela vai ser usada para amortizar essa dívida. Vamos supor que então que o valor do recolhimento seja exatamente o valor da prestação. O que que acontece? Paga a prestação e só. E se acontecer por acaso do recolhimento ser inferior ao valor da dívida, eu devo lá R$ 132 e o depósito é de R$ 100. R$ 100 vai ser pago, né, pelo FGTS. Os outros R$ 32 que falta, ele é incorporado no valor da dívida total da caução, da dívida do FGTS, tá? E é isso que acontece. Aí aconteceu um imprevisto, esse trabalhador, ele é demitido e fica sem depósitos do FGTS. Aí que tem o lado negativo da situação. Nós teremos duas opções. Se ele ficar desempregado por até 6 meses, esse valor de R$ 132 mensais, ele é incorporado no saldo do financiamento, ou seja, naquela dívida que você pode contratar em até 420 meses. Mas a partir do sexto mês, se você não tiver mais depósito na conta do FGTS, ou seja, continuar desempregado, a cobrança passa a ser integral, ou seja, você passa a pagar mensalmente R$ 792 para a Caixa Econômica. Então, esse é o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é que desafoga, porque parte vai ser pago, parte da prestação vai ser pago com esse valor do FGTS. E o lado negativo é que, se você perder o emprego, você vai ter que pagar a dívida total.
Sobre o momento que estamos vivendo, de juros um pouco mais baixos, que há 2 anos, eu perguntei para a Daniela se vale a pena entrar agora em um financiamento e se os juros caírem mais um pouco, em alguns anos, tentar refinanciar com uma taxa menor. Olha só o que ela disse.
Vai depender do momento de vida de cada um. Primeiro, você tem tempo para não entrar nesse financiamento agora? Por exemplo, se você comprou um imóvel na planta e o imóvel está para ser entregue agora, você tem alternativa de esperar a taxa de juros baixarem para fazer esse financiamento? Então, vai depender muito do momento de vida de cada um. Outro ponto também a se analisar é: quando essas taxas de juros diminuírem, o valor do imóvel vai continuar o mesmo ou ele vai aumentar? É isso que a gente tem que ponderar. Importante é lembrar sempre que existe a portabilidade. Então, comprei um imóvel hoje com a taxa de juros maior. Quando essas taxas caírem, com a Selic caindo, a taxa de juros tende a cair também. Quando essas taxas caírem, eu posso ir procurar outro banco para tentar uma taxa de juros menor nesse outro banco e levar meu contrato para lá. Ou até mesmo negociar com o banco que eu já sou correntista para tentar a redução da taxa de juros.
E por fim, a Daniela também falou sobre quem já está em um financiamento, se vale tentar amortizar o valor ou até renegociar a taxa com o atual nível de juros.
Sim, sempre vale a pena amortizar o saldo devedor do financiamento. E como é que você pode fazer essas amortizações? Se você se enquadrar nas regras do FGTS, você pode utilizar os seus recursos a cada 2 anos. Agora, se a amortização for feita com recursos próprios, ou seja, com dinheiro, você pode fazer isso a qualquer tempo. Quando o cliente vai ao banco fazer a amortização, ele pode optar, primeiro, por reduzir o valor da prestação ou reduzir o prazo. E o que vale mais a pena? Vai depender muito do momento de vida de cada um. Vamos supor, o valor da prestação está pesado, está pesando no orçamento, está difícil de fazer o pagamento, de realizar esses pagamentos mensais, então a melhor opção é você ir lá e reduzir o valor da prestação, porque ela fica confortável de pagar. Agora, se estiver lá tranquilo, não está comprometendo o orçamento, então é melhor sempre reduzir o prazo. Agora, se dá para renegociar a taxa, bem, o não a gente sempre tem, né? Então não custa nada ir até o banco, que você já tem um financiamento, ou até mesmo outro banco, e tentar reduzir a taxa de juros. O que acontece é que hoje o momento não é favorável para isso. E por quê? Porque a taxa de juros do financiamento imobiliário ela ainda está alta, principalmente se formos comparar aí com o período de 2020, 2021, em que a Selic era inferior a 2% e a taxa de juros do financiamento girava em torno de 7% ao ano. Só para a gente fazer uma comparação assim rápida, hoje a menor taxa de juros que nós temos é 9,99% ao ano. Então já dá uma diferença aí de quase 3%, o que acaba encarecendo muito o financiamento hoje em comparação ao que tinha em 2020 e 2021.
Bom, a gente já ouviu aqui algumas das dicas, né, da Daniele sobre crédito imobiliário. E agora, Isa, para terminar este episódio com chave de ouro, nada melhor do que ouvir um pouquinho mais sobre perspectivas, né? Será que você traz uma notícia boa aí para a gente? O que você descobriu com a sua apuração? O que é que os brasileiros podem esperar do mercado imobiliário nos próximos meses, nos próximos anos? Os preços devem cair? Enfim, conta para a gente o que você apurou.
Olha, pelo que eu conversei com alguns especialistas e executivos também do setor imobiliário, os preços dos imóveis não devem cair não, viu? Isso porque, assim, só para dar um contexto, lá entre 2020 e 2022, a gente viu os custos de construção dispararem. Teve alta nos preços de equipamentos e materiais de construção no geral, além de um custo maior com a mão de obra e serviços para o setor. E o que os executivos dizem é que isso acabou pressionando um pouco as margens de lucro das construtoras e incorporadoras, que não conseguiram repassar esses custos nos preços dos imóveis vendidos na época. Ainda mais porque a gente ainda se recuperava, né, daquele período um pouco mais difícil da pandemia. Uhum. E aí, quando veio 2023 e esses custos começaram a desacelerar, a gente teve também uma melhora do cenário macroeconômico, essas companhias começaram a subir os preços dos imóveis a níveis bem acima da inflação, exatamente para compensar aquela margem de lucro que elas tinham perdido nos anos anteriores. E agora, em 2024, apesar da gente ainda ter um cenário positivo para o setor, o que os executivos me falaram é que o segmento continua vendo resultados fragilizados nessas companhias. E aí eles justificam que é exatamente esse o cenário que ainda deve impulsionar um novo aumento de preços dos imóveis ao longo desse ano. Nada comparado a 2023, né, quando a gente teve a redução dos custos e um aumento dos preços acima da inflação, mas ainda assim um aumento.
Estão repassando então, né?
Estão repassando, e vão continuar repassando.
E a gente sofre, né?
Exatamente. Mas assim, também por outro lado, quem quiser contratar um crédito pode sentir sim uma diferença para melhor no bolso. Então assim, com essa tendência de queda de juros, que deve inclusive continuar, né, na próxima reunião, isso deve deixar os financiamentos mais baratos ao longo do ano e facilitar para quem quer pegar um crédito para adquirir a casa própria. Além disso, também vale dizer assim, que juros mais baixos também podem significar uma melhora nos níveis de inadimplência. E isso também ajuda a melhorar o acesso ao crédito no geral, trazendo um maior apetite por parte dos bancos, taxas mais baixas e prazos mais longos para quem quer pegar um empréstimo.
Então temos aí 2 lados de uma mesma moeda, né? Se organizar direitinho, a compra consegue acontecer de forma consciente ali. E, enfim, o sonho da casa própria, que é tão comum aqui no Brasil, né? A gente consegue realizar, depender de como está essa organização financeira. Bom, Isa, muito obrigada, viu, pela sua participação, por essas dicas preciosas. E você sabe, né? Sempre bem-vinda aqui, então volte sempre.
Obrigada, Bruno. Um prazer.
Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. E na semana que vem, a gente tem um tema novo aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify, na Amazon ou de assinar no Apple Podcasts. Você também pode se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e produção desse episódio. E a edição é do Gabriel Campos. Um abraço e até a próxima!